UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bom, o Marco Civil da Internet entrou em vigor no dia 22. Discutido durante 3 anos no Congresso Nacional, o projeto teve seu trâmite acelerado ano passado após denúncias de Edward Snowden sobre espionagem do governo americano. Depois da sanção do projeto, em abril, empresas tiveram 60 dias para se adaptar. Mas será que os internautas estão preparados para lidar com as punições por crimes cibernéticos? Como a prática das delegacias especializadas em crimes cibernéticos foi alterada com a chegada do Marco Civil? Bom, vamos conversar agora com o delegado titular da 2ª Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos, o César Duarte Matoso. Muito boa noite, delegado. Seja bem-vindo à Noite Ilustrada.
Boa noite, Ana Paula. Boa noite aos ouvintes. Estamos à disposição para fazer os esclarecimentos pertinentes, né, à nossa área de atuação na Delegacia de Crimes Cibernéticos.
Muito obrigada, delegado. Bom, acho que nós podemos iniciar a nossa conversa com a seguinte pergunta: o que, que é o crime cibernético? O que, que caracteriza o crime cibernético?
Olha, eu tive a oportunidade de escrever um material à Academia de Polícia Civil, e o crime cibernético é aquele que necessário, aí eu faço duas classificações entre próprio, né, o crime cibernético específico, próprio, aquele que necessariamente, para a sua consumação ou execução, depende da existência ou da utilização de um dispositivo informático conectado ou não à rede mundial de computadores. Esse dispositivo informático pode ser conceituado como aquele que tem capacidade de processamento e armazenamento de dados. Então, é uma questão técnica. Nós temos aí o que a gente chama de crime cibernético próprio, por exemplo, na invasão de dispositivo informático ou na interrupção da prestação de serviço telemático. É o artigo 154A do Código Penal Brasileiro e o artigo... salvo engano, 266 do Código Penal Brasileiro. Uhum. Esses seriam os crimes próprios, mas a internet, haja vista o grande número de pessoas que se utilizam da rede, levou alguns crimes comuns, né, eventualmente praticados com o auxílio de um dispositivo informático, como furto, é um crime comum, mas o furto mediante fraude, ele pode ser cometido via internet. O estelionato, que ganhou, de certa forma, contornos virtuais, né, praticado com grande frequência também pela internet. E crimes comuns de injúria, calúnia, difamação, que tem elevado o índice de registro e de notícia crime junto à Delegacia de Crimes Cibernéticos, as duas delegacias, sendo a primeira delegacia comandada pela doutora Paloma. Então, são crimes comuns que eu conceituo como crime cibernético impróprio.
Uhum. E, delegado, quais, assim, podem ser as penas, né, as punições para crimes cibernéticos, né? Eu gostaria de saber,
Você tendo especificamente, vai depender da conduta, a tipificação, o juízo de tipicidade da conduta, mas o estelionato, a título de exemplo, é de 1 a 5 anos, pena de reclusão e multa.
Uhum.
O furto, como é um furto mediante fraude, ele é de 2 a 8 anos, também de reclusão e multa. E o artigo, os crimes próprios, tem punição bem mais branda e muitos deles são abrangidos pela Lei 9.099, um procedimento mais simples e com pena menor. Essa terminologia crime cibernético, como eu havia lhe falado e repassado aos ouvintes, na realidade, a grande maioria dos crimes são crimes comuns praticados com o auxílio de um dispositivo informático.
Sim.
E que nós conceituamos como crimes cibernéticos impróprios. Então, o que mais ocorre é injúria, é calúnia, difamação em decorrência de relações interpessoais, a divulgação de fotos, de conteúdo íntimo, de adultos, né? Muitas vezes de ex-namoradas, ex-namorados, em situações vexatórias com o fim de expor o outro ao ridículo.
Pois é, em relação a esses crimes, o Marco Civil, ele traz alguma mudança na forma com que eles vão ser tratados?
Olha, a regulação da convivência humana é justamente para permitir essa convivência. A regulação, e eu gosto de utilizar o termo, a regulação da vida em comunidade virtual, um ambiente virtual, né? Na realidade, não é um espaço, né? A internet é um sistema de comunicação. E esse sistema, essa regulação desse sistema de informação e comunicação, ela era premente. Eu considero o Marco Civil como um avanço na medida em que não existia legislação específica acerca do tema. Mas, houve uma regulação, ou seja, hoje nós temos uma lei, né? E essa lei, a opção do legislador foi em determinado sentido, mas na realidade, no dia a dia das pessoas que procuram a delegacia, o Marco Civil não trouxe avanços, ele não trouxe uma maior proteção aos usuários de internet, e ele veio a confirmar uma tendência de sigilo, e na minha visão é um excesso de sigilo por parte do legislador, que impede a atuação policial e o descobrimento, muitas vezes, daquele internauta que inseriu um dado na rede, dado esse criminoso, ou tido como criminoso. Então, o Marco Civil, a nível de regulação, é um avanço, mas, na minha visão, é uma legislação ainda tímida.
Sim.
E que não alcança a aflição daquela população que procura a delegacia. Só para citar um exemplo, nós temos uma criação livre e, de certa forma, indiscriminada de websites. Esses websites, eles podem estar hospedados nas mais variadas partes do mundo, e muitas vezes são oferecidos ali produtos, são oferecidos ali empréstimos, e as pessoas visualizam essas informações disponibilizadas na rede, muitas vezes efetuam um pagamento. E nós, enquanto polícia judiciária, enquanto polícia civil investigativa, temos dificuldade de identificar os responsáveis por aquele site, né? Os responsáveis por aquela venda, justamente porque as informações disponibilizadas na internet, elas não são verificadas. É outra questão, e aí o Marco Civil, ele se preocupou muito em proteger o direito à liberdade de expressão, o direito de opinião, mas ele, em outro norte, ele não se preocupou com a identificação da pessoa que fez aquela postagem.
Sim.
Da pessoa que fez aquele comentário. Então, a Polícia Civil, muitas vezes, ela se utiliza de duas quebras de sigilo requeridas à justiça em um mesmo inquérito policial, né? O Marco Civil, por exemplo, só veio a confirmar essa necessidade de quebra de sigilo preservando os registros de conexão e os registros de acesso a aplicações de internet. Então, a Polícia Civil encontra uma burocracia muito grande para se preservar, muitas vezes, o que na internet nós chamamos de log de conexão, ou o Internet Protocol, protocolo de internet, o IP. A Polícia Civil e as polícias do país que haviam conseguido um avanço com o artigo 15 da Lei 2.850, com a possibilidade de obtenção de dados cadastrais e registros de acesso, agora ficam, de certa forma, impedidas ou burocratizadas, né? Aí muitas pessoas vão se questionar, olha, mas é o caminho traçado pela lei para preservação do sigilo. Olha, mas logicamente é a regra estabelecida, nós temos que seguir a regra estabelecida, mas o prejuízo é da pessoa que precisa dessa resposta. E quem está sendo preservado muitas vezes é aquela pessoa a qual se atribui uma conduta tida como criminosa.
Uhum. Delegado, existe essa preservação, né, dos usuários, mas os sites e os provedores, eles ainda podem fazer aquela censura prévia de conteúdos considerados impróprios?
Olha, essa censura prévia, ela me parece ilícita, né? Mas existe dentro de cada website um termo de conduta próprio. A pessoa, quando, por exemplo, é muito comum a pessoa ter um subdomínio, né, no Facebook, uhum, para acessar esse domínio do Facebook, ela concorda com umas regras de utilização, e o Facebook, que tem sede, né, que tá hospedado nos Estados Unidos, ele trabalha sob outro regime jurídico, sob outras normas e princípios jurídicos. E ele, muitas vezes, não se submete à legislação do Brasil.
Sim.
Existe aqui no Brasil apenas um escritório de representação do Facebook que está nos Estados Unidos. No que toca à preservação, ou no que toca a esse pulso, ou esse comentário, a liberdade de expressão, eu também faço uma diferenciação entre aquele internauta que navega livremente na internet, que tem preferência X ou preferência Y em visitar determinada página, determinado conteúdo, e aí a pessoa, o internauta, o navegador passivo, ele não deve ser monitorado, ele não deve ser rastreado pelo website ou pelo prestador de serviço na internet. Então, essa preservação é a mais importante, para que aquela pessoa que tem determinada opinião, determinada escolha, determinado segmento, que essa pessoa não seja fiscalizada, uhum, que essa pessoa não seja acompanhada durante o seu processo de navegação. Existem softwares que permitem esse acompanhamento do internauta quando ele visita, por exemplo, um website. Então, isso não deve ser permitido. Mas aquele navegador ativo, aquele internauta ativo, aquele que insere um dado na rede, aquele navegador que disponibiliza um comentário, ele tem que ser identificado, para que aquela pessoa que se sentiu prejudicada com aquele comentário, com aquela foto, ou com aquele produto anunciado, para aquela pessoa que se sinta prejudicada, que procure a polícia possa identificar de modo célere, de modo rápido.
Pois é, delegado, a pessoa então que se sente prejudicada por alguma publicação online, o que ela deve fazer? Quais são os procedimentos?
Olha, entendendo a pessoa que ela sofreu uma injúria, uma calúnia, uma difamação com aquele comentário, com aquele post, a primeira pergunta é se ela conhece o ofensor. Se ela conhece o ofensor, sabe quem proferiu aquela ofensa, ela deve procurar um advogado ou a defensoria pública, ingressar com interpelação judicial nos termos do artigo 144 do Código Penal, salvo engano, e com uma queixa-crime em juízo. É importante que ela preserve essa prova, né? A Pecla, por exemplo, print screen, ela pode copiar essa tela e salvar essa tela, né? E ela também pode lavrar uma ata notarial. Então é uma ação independente. Agora, quando a pessoa não sabe quem realizou o comentário, quem realizou o post, ela terá que fazer uma notícia crime na delegacia de polícia e o delegado vai ter que pedir a quebra do sigilo àquele website para saber qual usuário fez aquela postagem. E a partir dessa identificação, a polícia, junto aos provedores de conexão, e aí nós temos provedores de serviço e provedores de conexão. Provedor de conexão é aquele que faz de modo muito simples, fornece o acesso do internauta à internet. Então, por exemplo, a pessoa pode fazer uso da NET, do Velox, do Oi, da TIM, da Claro. Essa operadora vai nos dar o usuário daquele protocolo de internet, daquele IP. Então, nós vamos chegar ao responsável pela conexão e, muito certamente, ao responsável por aquela postagem. É um procedimento, teoricamente, simples, não fosse o grande volume de processos, de inquéritos policiais e processos em tramitação, por exemplo, na vara de inquéritos.
Uhum.
Cogita-se de um acervo em torno de 20 mil processos.
Nossa, muita coisa.
Então, há um gargalo natural pela demanda e muitas vezes a preservação desse log de conexão, que pela legislação ela se faz provedor de acesso, provedor de aplicações 6 meses, provedor de conexão 1 ano, é um prazo também, no meu entendimento, exíguo, é um prazo pequeno. Haja vista, inclusive, que os provedores faziam de modo consensual, até porque o Ministério Público Federal estabeleceu um acordo com alguns provedores de conexão para a preservação de logs de conexão por até 3 anos.
Uhum.
Então a lei acabou por reduzir um prazo que já vinha na prática sendo utilizado os 3 anos. Então isso tudo, aliado logicamente à demanda, dificulta, retarda a investigação e pode acarretar na não identificação daquela pessoa responsável pela postagem. Consequentemente, isso acarreta impunidade. A impunidade é também um fato gerador de mais condutas ilícitas. É um dos aspectos assim, mais importantes e aflitivos, né? Porque a vítima de uma ofensa ou mesmo de uma postagem, ela muitas vezes se vê abalada porque ela é ofendida no seu âmbito familiar. Exemplo, Facebook. Ali participam todos os seus amigos e geralmente todos os seus parentes. Então, todas as pessoas do seu vínculo familiar, do seu vínculo pessoal, elas terão acesso àquela postagem.
Bom, delegado, infelizmente o nosso tempo é curto. Então, para finalizar, eu gostaria que o senhor desse, né, algumas indicações, assim, né? Quais indicações que você forneceria para que o nosso ouvinte navegasse com mais segurança na internet, assim, tendo em vista o que já, né, havia, as formas comuns de navegação na internet e agora as mudanças propostas pelo Marco Civil?
Sim. Ana Paula, na verdade, tivemos no Brasil no último ano mais de 100 milhões de acessos. E o internauta utiliza a internet de um modo geral no Brasil para lazer, né? E esquece um pouco da segurança. É essencial se manter um software, um antivírus, um anti-malware, né? Atualizado no seu computador. É importante que você utilize softwares originais, porque você terá atualizações frequentes. A presença desse antivírus é essencial, inclusive para que não haja a instalação de um software de controle remoto, em que muitas vezes são captadas informações pessoais, sejam elas bancárias, sejam elas imagens, né, ou mesmo arquivos, outros arquivos. Esse é o primeiro passo. Segundo, né, uma orientação aos pais. Hoje é muito comum termos adolescentes e crianças com acesso à internet via tablets e smartphones, mas é preciso que esse acesso seja acompanhado, porque as crianças têm uma tendência, e os adolescentes, de se auto-expor na rede, e isso também é muito prejudicial à própria criança, né, aos adolescentes e à família como um todo. No que toca ao estelionato propriamente dito, nós encontramos na delegacia muita assim, imaturidade, muita infantilidade nos internautas ao adquirirem produtos. Dado ao preço anunciado, a vítima muitas vezes ia comprar tem um caso lá, a vítima ia comprar um notebook, o preço estava tão bom que ela comprou dois.
Nossa.
Pagou em boleto bancário. Vixe. E acabou não recebendo produto nenhum. É importante que para transações, para compras na internet, que essa compra seja evitado a forma de pagamento em boleto bancário. Por quê? Porque, embora seja o pagamento com maior desconto, esse pagamento, uma vez efetuado, não há como ser cancelado, né? A vítima, muitas vezes, buscando o melhor desconto, o melhor preço, acaba pagando toda a mercadoria e nunca recebe essa mercadoria, porque a mercadoria não existe. Então, está configurado um crime de estelionato, mas o pagamento é integral. E o pagamento parcelado, a vítima tem a possibilidade de cancelar essas prestações junto ao operador de cartão de crédito. Essa é uma dica, assim, muito importante. Além de que fazer aquisição de produtos em sites confiáveis, né? A questão agora da Copa do Mundo, a venda indiscriminada de produtos, por exemplo, pelo Facebook. Olha, o Facebook não é um local de venda de qualquer produto, seja ele ingresso, quanto mais ingressos da Copa do Mundo. Então, são algumas dicas que aquele internauta que muitas vezes está ali se utilizando da internet para lazer, não observa, né? não se dá conta de que aquela compra ou de que aquele acesso é indevido.
Tá certo,
então,
delegado.
Dentro do tempo que a gente tem, é um pouco do que nós, enquanto delegado da Polícia Civil, enquanto policiais civis, né, gostaríamos de estar passando aos seus ouvintes. E nos colocamos aí à disposição para outros debates, né, outros esclarecimentos que se fizerem necessários.
Tá certo, delegado. Muito obrigada por ceder um pouco do seu tempo para tirar essas dúvidas, né? E boa noite, bom trabalho para o senhor.
Eu agradeço, né? O meu e-mail eu deixo à disposição da rádio. E qualquer dúvida que as pessoas tiverem, encaminham a rádio me encaminha e a gente procura responder a todos.
Tá certo. Muito obrigada,
um abraço,
delegado.
Paula,
boa
um
noite.
Um abraço a todos os ouvintes.
Um abraço.
Tchau.
Bom, tá aí. Eu conversei com o delegado titular da 2ª Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos, o César Duarte. Nós falamos sobre o Marco Civil e e sobre os crimes cibernéticos. Bom, o portal Terra preparou um guia simples sobre as mudanças causadas pelo Marco Civil. É só acessar o tecnologia.terra.com.br/marco-civil. O relator do Marco Civil, o deputado Alessandro Molon, também preparou um guia de informações sobre o projeto que está no site molon1313.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.